O plano de criar um certificado que dá permissão para viajar pela Europa na pandemia. Uma forma de tentar reativar a indústria do turismo no verão do Hemisfério Norte. Uma triagem que envolve a vacinação das pessoas, mas envolve também especificidades polêmicas. Eu sou Aline Pellegrini e este é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou Conrado Corsaletti, estou aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é quinta-feira, 29 de abril de 2021, dia em que a União Europeia recebeu o sinal verde do Parlamento do Bloco para exigir uma espécie de passaporte da vacina contra a Covid-19, que está sendo oficialmente chamado de Certificado Digital Verde. Com a criação desse certificado, a ideia dos europeus é retomar, de forma segura, o turismo do qual dependem muitos dos países do bloco. E agora, no meio do ano, é verão no Hemisfério Norte, época propícia para o turismo por lá.
O turista vai precisar estar totalmente imunizado, ou seja, com todas as doses necessárias da vacina contra a Covid. Ou ter um comprovante de teste negativo, ou então ter um atestado de recuperação da doença nos últimos 180 dias. A ideia é que esses certificados verdes sejam criados até junho.
No que se refere às vacinas, o Parlamento Europeu aprovou a ideia de aceitar, a princípio, pessoas que se imunizaram com produtos de apenas 4 fabricantes já certificados pela Agência Europeia de Medicamentos, a Anvisa da Europa. Essas vacinas são as da AstraZeneca, da Pfizer, da Moderna e da Janssen. Os europarlamentares deixaram ainda a critério de cada país a ampliação desse rol de vacinas permitidas, desde que certificadas pela OMS, a Organização Mundial da Saúde.
Esse tema já começou a criar polêmica no fim de semana, especialmente entre os brasileiros. Isso ocorreu depois que a Ursula von der Leyen, que é presidente da Comissão Europeia, principal órgão de comando da União Europeia, disse ao jornal The New York Times que haveria restrições de vacinas a serem aceitas, ou seja, só as 4 aprovadas pela Agência Europeia de Medicamentos seriam aceitas.
Houve preocupação entre os brasileiros. Por aqui, 8 de cada 10 vacinas aplicadas são Coronavac, imunizante de um laboratório chinês produzido em parceria com o Instituto Butantan, ligado ao governo paulista. E a Coronavac não está na lista da União Europeia. E também ainda não está listada na OMS, mas isso deve acontecer nas próximas semanas. Uma vez certificada pela organização, a Coronavac passa a poder ser aceita, desde que o país europeu, numa decisão individual, coloque o imunizante em seu rol de vacinas aceitáveis. A outra vacina que é aplicada no Brasil é da AstraZeneca, que já está na lista dos europeus no geral.
It shows or states whether the person has either been vaccinated or...
Essa é a Ursula von der Leyen falando sobre a criação do passaporte vacinal. A fala da presidente da Comissão Europeia sobre quais vacinas iam ser aceitas e quais não iam ser aceitas foi discutida no Parlamento Europeu. Deputados cobraram da Comissão Europeia para que os países decidissem que tipo de vacina aceitar, desde que as substâncias estivessem listadas pela OMS. Aí, nesta quinta-feira, o Parlamento Europeu abriu essa possibilidade. As discussões sobre esse passaporte vacinal devem se prolongar até junho, prazo para adoção de um texto final e para a criação do certificado verde.
A discussão de especificar que vacina vale e que vacina não vale para entrar num país da Europa envolve a Coronavac e envolve também a russa Sputnik V. A Sputnik V, aliás, está sendo aplicada na Hungria, país que integra o bloco europeu. Na prática, a União Europeia estaria excluindo a livre circulação da população de um país de seu próprio bloco, caso levasse a ferro e fogo a ideia de aceitar apenas as substâncias aprovadas pela Agência de Medicamentos do bloco.
Já há países que adotam passaportes diplomáticos para a entrada de estrangeiros em seu território. Um deles é a Islândia. Por lá, quem tomou imunizantes da China ou da Rússia não pode entrar. Já a China, fabricante de várias vacinas, entre elas a Coronavac, retomou a emissão de vistos para estrangeiros em março, mas apenas para aqueles vacinados com uma das vacinas chinesas, Coronavac, a vacina da Sinopharm ou a vacina da CanSino. Apesar de o Brasil aplicar a Coronavac, os brasileiros não estão incluídos no grupo de países cujos cidadãos podem viajar à China. A justificativa é a situação da pandemia por aqui, que continua grave. Há outros países, como os Estados Unidos, que estão vetando os brasileiros pelo mesmo motivo.
Fazer essa divisão do mundo entre vacinados e não vacinados e restringir ainda mais o grupo dos vacinados, levando em conta o tipo de vacina recebida, traz algumas questões. Os europeus vão mesmo abrir mão de turistas por causa do tipo de imunizante que cada um tomou? Essa distinção pode agravar desigualdades? Além disso, se as vacinas se tornarem um passe para a retomada de atividades, países pobres e em desenvolvimento podem ser ainda mais marginalizados. Os países mais pobres, por exemplo, podem demorar ainda 2 ou 3 anos para começar a vacinar suas populações, já que as nações mais ricas ainda produzem e detêm a maior parte dos imunizantes disponíveis no mundo.
Para o professor de segurança sanitária da Universidade da cidade de Hong Kong, Nicholas Thomas, uma divisão global das pessoas, tendo em conta qual vacina cada um tomou, só vai exacerbar os problemas políticos e econômicos que já foram escancarados e expandidos pela pandemia. Isso levaria à divisão do planeta a partir de um nacionalismo da vacina, em vez de uma necessidade médica. Disputas geopolíticas e a acentuação do nacionalismo ligado à Covid-19 também são alvo de preocupação.
Há ainda questões envolvendo indivíduos que não podem ser vacinados por questões de saúde, e também outros possíveis problemas logísticos envolvendo a decisão da União Europeia. Os deputados do bloco querem que o sistema desse passaporte passe por testes em maio para que seja implementado em julho. Mas alguns países da União Europeia que não dependem tanto do turismo argumentam que o prazo é muito curto para essa implementação.
Vale lembrar que a adoção desse tipo de documento não é uma novidade. A exigência da apresentação de um certificado internacional de vacina, por exemplo, já é conhecida dos brasileiros. Ele atesta a imunização contra doenças como a febre amarela e é exigido por outros países da América do Sul. Nenhum desses certificados, no entanto, exige que a vacina tomada seja de determinado laboratório.
O Brasil bateu hoje a triste marca de 400 mil mortos na pandemia. E os senadores que fazem parte da CPI da Covid realizaram a primeira sessão da comissão nessa quinta-feira. A redatora Isabela Cruz está escrevendo sobre o tema. Depois da sessão de hoje da CPI da Covid, quem foram os convocados para depor na comissão?
Olha, numa derrota para o governo federal, essas primeiras convocações já colocam um foco direto no Ministério da Saúde. Vão ser convocados a depor como testemunhas os ex-ministros da pasta, Henrique Mandetta e Nelson Taite, na terça, dia 4, o general da Ativa, Eduardo Pazuello, na quarta, dia 5, e seguindo nessa ordem cronológica, o atual ministro, Marcelo Queiroga, fala na quinta, dia 6, no mesmo dia em que fala também o chefe da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o Antônio Barra Torres.
E Isabela, quais são as obrigações e os direitos de um depoente numa CPI?
A CPI pode convocar pessoas na qualidade de testemunhas ou de investigados, além de poder fazer convites a especialistas para, se quiserem, contribuir na investigação. No caso das convocações, ser testemunha ou investigado tem diferença. As testemunhas são obrigadas a comparecer. Além disso, se mentirem, podem cometer o crime de falso testemunho. Nesse caso, a lei permite até a prisão em flagrante determinada pelos próprios senadores. Já os investigados, que depois podem ter que responder na justiça por crimes, né, a depender dos resultados da CPI, não têm essas obrigações. Eles não assinam termo de compromisso de dizerem a verdade e, com frequência, permanecem em silêncio. Aliás, se uma testemunha considerar que pode ser incriminada por uma resposta que der, ela também pode ficar em silêncio, já que a Constituição garante o direito à não autoincriminação. Além disso, tem decisão do Supremo Tribunal Federal que garantiu o direito de não comparecer à CPI a pessoa que, mesmo convocada na condição de testemunha, estaria lá como verdadeira investigada por conta do seu cargo. Vamos ver como isso vai se dar agora.
Obrigada, Isabela. O texto dela vai estar disponível amanhã em nexojornal.com.br.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, completou 100 dias de governo nesta quinta-feira. Na quarta, para marcar a data, o Biden fez seu primeiro discurso numa sessão conjunta do Congresso americano. Ouça no comentário do repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez ontem à noite, quarta-feira, o seu primeiro discurso numa sessão conjunta do Congresso americano. O discurso foi feito um dia antes de ele completar os primeiros 100 dias na Casa Branca. Essa costuma ser uma efeméride para avaliar o caminho percorrido e a direção futura que o presidente pretende tomar na prática. No caso de Biden, a coisa ficou um pouco atropelada pela pandemia. Os Estados Unidos são líderes mundiais em número de contaminados e em número de mortos pela Covid-19. Num contexto como esse, a maior ambição possível é a de se livrar do pior. Nesse sentido, o programa americano de vacinação tem sido um sucesso. O Biden conseguiu colocar os Estados Unidos como um dos países líderes nesse processo de imunização. E esse é, até aqui, um dos maiores trunfos do seu governo. O presidente americano vem fazendo uma boa gestão na opinião de 53% dos americanos. Esse índice é pior que a média dos últimos presidentes, mas é melhor que a aprovação obtida no mesmo espaço de tempo pelo antecessor dele, o republicano Donald Trump. E é aqui que entra um segundo elemento importante depois do combate à pandemia. Em grande medida, a gestão de Biden é a negação da gestão de Trump. O presidente democrata se apresenta como um reconstrutor depois de 4 anos de gestão negacionista e conflitiva de Trump, que sofreu 2 processos de impeachment enquanto governou. Se livrou de ambos. Essa reconstrução depende da capacidade de reerguer a economia. O Biden vem propondo o lançamento de pacotes de ajuda financeira que chegam a ser trilionários. Para aprová-los, o presidente americano precisa do apoio do Congresso. Na Câmara, a maioria é democrata. No Senado é meio a meio, mas a presidente da casa, que é a vice de Biden, Kamala Harris, tem direito ao voto de Minerva. É nesse espaço exíguo entre a pandemia e a divisão política que ele vem se movimentando desde que assumiu, em meio a uma das maiores crises que o mundo e os Estados Unidos já viram.
Na criação de passaportes restritivos a partir da marca da vacina recebida, passando pela primeira sessão da CPI da Covid e terminando com o primeiro discurso do presidente dos Estados Unidos no Congresso, durma com essa.
Com roteiro de Aline Pellegrini, produção de Conrado Corsaletti, participações de Isabela Cruz e João Paulo Charlot e edição de áudio de Maurício Abad, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã é dia de extratos da semana. Até mais.